Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 132. Tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Paulo aos Coríntios. A maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar, assíduos, as assembleias de fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos os que se declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolentes no trabalho, desesperados na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores, tão só para ser incensado por eles durante algumas horas da semana, em genuflexão? Atribuir ao Mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa, quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns, quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Comentário sobre a mensagem em tudo. Nesse versículo, o apóstolo Paulo mostra quão conscienciosamente ele mesmo e seus companheiros obreiros agiram a fim de tornar o ministério da reconciliação realmente eficaz para a salvação dos homens. Eles não apenas não ofenderam nada, mas trabalharam para se manifestar como verdadeiros ministros de Deus, com muita paciência, suportando calmamente as aflições dolorosas e as opressivas. E esse versículo de Paulo nos lembra, para aqueles que abraçamos a doutrina cristã e nos deparamos com as orientações evangélicas, o grande desafio se chama renovação moral. A renovação exige, segundo os postulados do Mestre Jesus, normativas básicas para sua conquista: o respeito ao direito do próximo, a sadia fraternidade, a sujeição às leis, o trabalho edificante, o perdão das ofensas e todo um conjunto de regras que são baseadas no amor. Este é o grave problema. Em nós reside o homem velho, que há séculos se habituou a ter e sempre ter mais, a superar os demais pela força, a mandar. Por isso se torna um tanto difícil a renovação, o ato de abraçar o modelo do homem novo. Não raras vezes nós nos chocamos com as atitudes que tomamos, às vezes totalmente diversas daquilo que pensamos, daquilo que desejamos ser e fazer. Mas isso ocorre por causa dos condicionamentos que foram fixados demoradamente. Essa segunda natureza que foi implantada em nossa emoção desde muito tempo. Na historiografia das mulheres e dos homens estoicos da fé religiosa, com raríssimas exceções, sempre ocorreram conflitos entre os ideais assumidos e as más inclinações ameaçadoras. Francisco, o trovador de Deus, não poucas vezes sofria os efeitos do caráter duro do pai, que era apaixonado pelas glórias transitórias, e a ternura doce da mãe, que era fascinada por Jesus e por João Batista. Embora houvesse, pelo sacrifício absoluto e renúncia ímpar, resgatados arroubos da juventude, que foi alegre e folgazã, aliás, uma herança do pai, que era rico e era déspota, imitando Jesus crucificado desde antes do martírio da cruz, que aí no caso era a herança da genitora, que era afável e meiga, ele se surpreendia de vez em quando em conflito, mas ele logo superava, fazendo um esforço hercúleo. Imitando o incomparável Mestre Jesus, ele deu à humanidade o maior exemplo de fidelidade, dividindo os tempos da fé cristã em antes e depois da sua abnegada dedicação. Dessa forma, quando nós nos sentimos atraídos para o erro, apesar do esforço na conduta correta, não vamos nos atormentar. Vamos fixar no ideal abraçado. Quando nós nos sentirmos fragilizados diante das facilidades para uma existência prazerosa, em detrimento da austeridade e do equilíbrio, vamos considerar que as sensações passam logo, enquanto que as emoções superiores vão nos proporcionar alegrias incessantes de paz e de bem-estar. Então, não vamos nos perturbar pelo fato de, apesar dos esforços para o comportamento saudável e nobre, nós sentimos ainda os impulsos, às vezes quase irresistíveis, das más inclinações. Porque somos humanos, estamos sob o jugo do fardo carnal. Apesar de tudo proceder do espírito que somos, não resta a menor dúvida que o impositivo orgânico exige uma pressão vigorosa para a satisfação dos desejos que estão acumulados. Então, nesses momentos, vamos utilizar a oração como mecanismo de resistência e romper as amarras com o passado. E isso vai nos permitir sentir as encantadoras emoções que nós vivenciaremos para sempre. O conflito de comportamento ante o que se tem vivido e aquele a que se aspira faz parte do processo de crescimento e de equilíbrio espiritual. E isso tudo é fundamental para uma vida feliz. Por isso, procuremos viver não apenas de aparências cristãs, mas vamos desenvolver a virtude da paciência, da gentileza, da boa vontade, para que sejamos cartas vivas dos ensinamentos cristãos. Assim, avançaremos com segurança pela trilha nova, e a cada passo que dermos, mais próximo estaremos da meta buscada, que é o reino dos céus, que já vai estar se instalando no nosso coração. Que o Mestre Jesus nos auxilie, nos abençoe, nos ajude sempre. Que assim seja. Graças a Deus.